Rumo Desportivo, o programa que dá a conhecer os vários clubes da região do Minho. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo convida atletas, treinadores e dirigentes numa lógica de um clube por semana, para falar sobre os objetivos no presente, sem esquecer o passado e conhecendo as perspectivas para o futuro. Rumo Desportivo, a voz dos clubes da região na antena da Universitária. Sexta-feira, às 20, com Tiago Barquinha Gonçalves.
Olá, bem-vindas e bem-vindos. Está no ar mais uma edição do Rumo Desportivo. Para este programa, contamos com a presença de um atleta que corre federado desde os anos 60. Já competiu em cerca de 20 de países e esteve este verão nos Mundiais de Veteranos de Atletismo em Tampere, na Finlândia. José Ribeiro, de 71 anos, é o convidado deste programa. Bem-vindo à Rumo. José Ribeiro, vamos falar desta última participação internacional ao serviço de Portugal. Que balanço é que se pode fazer?
Ora, muito boa noite, obrigada pelo convite e será uma maneira de transmitir realmente umas experiências que as pessoas, independentemente da idade, devem tentar seguir. Este Campeonato do Mundo é no seguimento de outros que eu tenho participado, Campeonatos do Mundo de pista coberta e de pista ao ar livre, Campeonatos de estrada, né? E portanto tenho feito já nos continentes estes campeonatos e comecei em 96 na Suécia, o primeiro campeonato
de veteranos.
Para mim correram melhor do que eu contava nas perspectivas iniciais.
Participou em três provas.
Fiz três provas, portanto são campeonatos de pista e tem provas fora do campeonato de pista, portanto eu participei nessas, que foi o corta-mato, o chamado cross, os 10 km que antigamente se fazia na pista, mas agora também se faz em estrada, né? E a meia-maratona. Foram essas três provas que fiz.
E que resultados é que obteve?
Na primeira, mais curta, que é o corta-mato, e que não é muito bem a minha especialidade, chamemos assim tecnicamente, fiquei em 16º. Nos 10 quilómetros fiquei em 5º e na meia-maratona fiquei em 4º, aquilo que nós costumamos dizer que é o primeiro dos últimos, porque não vai ao pódio, não é? Há quem diga que é o segundo, há quem diga que é o 4º.
Dentro desta vertente dos veteranos há algumas categorias, certo?
Não, os veteranos a partir dos 35 anos, há uns anos atrás, antigamente era os 40, portanto, e depois são de 5 em 5 anos, tem os escalões. Portanto, quem tem 70 anos não pode participar e correr em pé de igualdade com quem tem 35 ou 40, não é?
Portanto, o José Ribeiro participa anos, na vertente mais de 70, nesta altura.
Dos 70 aos 75 e por aí fora, não é? Portanto, é de 5 em 5 anos. Isto quer dizer em todas as provas, quer é, nos lançamentos, nos saltos, nas corridas, etc. Portanto, faz parte das regras.
E qual é que é a última etapa dos campeonatos? Ou seja, qual é que é o escalão máximo?
É que é aparecer. Já tem aparecido pessoas com 100 anos. Já vi a correr mesmo. A participarem mesmo a correr, não é? Claro que à medida que a idade vai avançando, os escalões vão avançando, há menores participantes, não é? Há menos participantes. Mas há participantes com idade até de 80 anos, né, que me conseguem ganhar. Portanto, há a nível mundial pessoas que têm uma capacidade física excelente.
Estamos a falar de provas únicas em que depois a classificação é dividida consoante as idades.
Escalões. Por exemplo, os 100 metros na pista só correm os respectivos escalões. Os 100, os 200, 400, na estrada, os 10 mil e neste caso é a meia maratona, que às vezes há maratonas, não é? É que correm todos juntos ao mesmo tempo, não é? E depois fazem as respectivas classificações dos respectivos escalões.
Disse há pouco que esteve perto de uma medalha nestes mundiais, mas a verdade é que entre europeus e mundiais de veteranos já conseguiu mais de uma dezena de medalhas. Há alguma que queira destacar?
Já consegui medalhas em termos individuais, portanto, na classificação individual e em termos de equipas, porque, portanto, nestas provas, maratona, meia maratona, 10 km, há a equipa, portanto, de 3 elementos do país de Portugal, né? Destes escalões podem ir ao pódio, podem ter as equipas. Portanto, já
e depois
tem...
a soma das classificações mais baixa leva a que os resultados sejam o mais cimeiros possível.
Sim, portanto, há as classificações individuais para os coletivos, não é? Portanto, e nos individuais já fui campeão do mundo da maratona, não é? E já fui vice-campeão do mundo também da maratona. Isto na maratona foi em Toronto, em vice-campeão foi na Austrália, medalha de bronze também foi na Austrália, e sim individuais, né? Portanto, isso é os campeonatos do mundo, e depois também há uma espécie de Jogos Olímpicos, que há várias modalidades para os veteranos. E, portanto, há várias modalidades, com modalidades coletivas e individuais, como handball, como voleibol de praia, como voleibol, triatos, etc, etc. Portanto,
e essa é a principal montra para os atletas veteranos? Como os Jogos Olímpicos são para os atletas de elite, vamos chamar assim.
Sim. É uma confraternização entre as pessoas de várias idades. E, quer dizer, o espírito competitivo existe. Mas o espírito.
Até porque muitos são ex-atletas.
Muitos são
ex-atletas. De alta competição.
Alguns tiveram nos Jogos Olímpicos. Na Finlândia esteve a saltar falta-me agora o nome, o recordista mundial de salto em comprimento. Portanto, o recordista mundial, Michael Power, tem 8 metros e 90 e não sei quantos, não chega aos 9, não é?
8,95.
E já é há décadas, não é? Já tem esse recorde, deve ser um dos recordes mais antigos.
Já tem mais de 30 anos.
Já. É do século passado, ou do milénio passado.
Quem anda há praticamente 30 anos nestas leads dos campeonatos de veteranos é o nosso convidado, o José Ribeiro. Já visitou 5 continentes. A contabilidade de países em que esteve a competir vai em quanto neste momento?
Não sei de cor.
Mais de 20?
Mas à volta disso.
Cerca de 20.
É quase a Europa toda, né? Depois mais a Turquia, do lado da Ásia, a Austrália 2 vezes, Porto Rico, Canadá, no deserto de Sahara, na Argélia, não um campeonato do mundo, mas uma maratona, né? Portanto, 5 continentes. Já fiz uma maratona nos 5 continentes.
Algum objetivo a curto, médio prazo que queira atingir?
Os objetivos é continuar a poder ter saúde para desfrutar desta atividade e que ajuda a ter uma atividade salutar, não é? E uma capacidade física para dar resposta ao dia-a-dia, ao cotidiano. Isso é o que nos interessa, não é?
E fora desse cotidiano, do dia-a-dia, houve alguma experiência fora do comum que já teve nos diferentes países que visitou e em que competiu?
Uma das maratonas foi no deserto de Sahara, mesmo no deserto, né? Que marca que é diferente de todas as outras, como é lógico, portanto, ali na Argélia, né? Outra foi na Ásia, na Turquia, na parte da Turquia, da parte da Ásia, né?
Mas não tem assim.
Que estava a 40 graus.
40 graus.
Portanto, fazer 42 km a correr com 40 graus não é coisa pequena, não é? Portanto, essas duas, se calhar, são diferentes. E depois há as outras em que na Austrália e no Canadá também, não é? Portanto, na Europa tem feito várias.
E nesse tipo de provas, já tocou no aspecto do companheirismo. Sente que existe um ambiente mais saudável do que acontece, por exemplo, em provas de elite?
Quer dizer, eu não posso fazer a comparação porque eu nunca fui de elite, nunca participei nos Jogos Olímpicos dos veteranos, né? Agora, que este ambiente é saudável, é salutar, é social, isso não haja dúvidas, não é? Portanto, as pessoas quase que se ajudam até muitas vezes, não é? Portanto, até ajudam. Há competição propriamente dita, mas não é aquela competição de que vale tudo, né? Portanto, tenho esse aspecto de confraternização, de arranjar amigos nas diversas partes do mundo, que a malta vai se encontrando e vamos vendo e etc.
O José Ribeiro sempre esteve ligado ao desporto. Pergunto como é que começou o seu percurso.
Eu costumo dizer, desde que me conheço e desde que comecei a andar, sempre andei a correr. Não é? Portanto, e depois tirei o curso de educação física, de professor de educação física. Portanto, a minha atividade foi sempre ligada à atividade física, não é? Para além da atividade social, cívica, etc., foi sempre ligada à atividade cívica. E comecei logo no liceu, no desporto escolar, na altura, né? Naquela altura era a Mocidade Portuguesa, no Esporte Federado, no Braga, como futebol, na camada juvenis e depois e no atletismo. Né?
Numa altura em que dava para conciliar as duas atividades?
Sim, dava. O dia tem 24 horas. É uma questão da gente conseguir conjugar o tempo com os afazeres, né? Poderá haver um ou outro dia que mais ocupado, mas o dia tem 24 horas. Temos que saber aproveitar bem as 24 horas.
E é curioso porque, tendo estado no Sporting de Braga, apanhou como atleta, e na altura o José Ribeiro era treinador, a Sameira Araújo, que depois viria a ser treinadora do Braga e ainda se mantém no cargo quase há 50 anos como treinadora. Aí já percebeu também que havia a possibilidade de a atleta Sameira Araújo vir a tornar-se uma treinadora de sucesso?
Isso, não imaginava. É inimaginável. Portanto, ela nessa altura era juvenil. Nessa altura, portanto, fui convidado para treinar o Sporting de Braga. Portanto, atividade completamente amadora, não é? Não havia qualquer apoio, não é? Havia só os equipamentos. E posso dar para as pessoas perceberem a evolução que tem o desporto. Naquela altura havia meia dúzia de sapatos de pregos, de bicos, não é? Aquilo tanto dava para os juvenis como dava para os senas ou para os juniors, né? E nas provas um atleta fazia 100 metros de bicos, né? E o que ia saltar ou ia utilizar os bicos estava à espera da meta para pegar nos sapatos bicos e fazer outra prova e assim sucessivamente, porque o Braga não tinha outros meios. Portanto, quer dizer, é inimaginável e não se pode comparar com os tempos daquela altura, não é? com agora. Portanto, mas era impossível imaginar atletas que pudessem atingir um gabarito ou como treinadores, né? Aquilo que a Sameira atingiu, isso não haja dúvidas.
Podemos dizer que o José Ribeiro esteve na gênese do grande Braga europeu que depois
nada de confusões. A partir daí eu segui outros rumos, fui para a tropa, fui para Lisboa, e portanto não quero tirar o mérito a quem tem, nem tem nada a ver com isso. Aliás, os dirigentes do Braga naquela altura, um Machadinho, o pai de José Manuel Machado, que era dirigente de Braga, né? E outros, esse que fizeram a continuidade do Sporting de Braga, esse é que tem o mérito, isso aí não nada com vocês. Eu passei por lá pouco tempo, porque depois segui a minha vida, né? E dei um pequeno contributo naquela altura ao Braga.
De que forma é que olha para a evolução que se veio a seguir e no Braga, na região e também no país, e pergunto especificamente em relação ao presente, em que o atletismo é a modalidade que dá mais medalhas a Portugal nos Jogos Olímpicos, de que forma é que caracteriza o estado atual da modalidade?
Já foi melhor. É fácil ver a história do atletismo de Portugal em relação à evolução das medalhas dos campeonatos do mundo. Portanto, nós tivemos na década de 80 e 90 um pico bastante valioso em atletas de fundo, Carlos Lopes, Mamed, Leitões,
Rosa Mota,
Pinto, Pinto, e no feminino, Rosa Mota, as de Braga, Bertina Machado, Machado, etc, etc, né? Portanto, Aurora Cunha, portanto, são tantos, né?
E a Fernanda Ribeiro mais tarde.
Mais tarde, portanto, houve uma evolução muito grande nas partes do atletismo. E naquela época, na parte técnica, naquilo que se chama. Portanto, nos saltos e nos lançamentos nós não tínhamos ninguém com quase que, se calhar, ninguém ficava nos 8 primeiros, não é? Não iam às chamadas finais dessas provas, não é? Hoje é ao contrário, não temos ninguém ou quase ninguém no fundo e meio fundo, né? E temos os saltadores, não é? E os lançadores é que são aqueles que estão a conseguir os metros e as medalhas e ir ao pódio, não é? Portanto, há uma desevolução, chamamos assim, se é que se pode, no fundo e meio fundo, não é? E há uma evolução em termos de atingir objetivos nas provas técnicas, não é?
O que é que o justifica, na sua opinião?
É difícil, quer dizer, teríamos só para isso dava para um painel de debate.
É mais atrativo os atletas ingressarem numa disciplina técnica do que numa prova de fundo?
Qualquer modalidade exige muito treino, exige muito, 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 muito sacrifício, muitas horas, muita vocação, muito, muito gosto, porque se não houver isso tudo, este somatório destas qualidades todas, não se atinge, não é? E portanto, agora no meio fundo o que aconteceu foi a aparecer outros atletas, principalmente da África, não é? Que no princípio da década de 80 não existiam em termos de quantidade e de qualidade, né? Só despertaram mais tarde e que vieram realmente contrapor.
Portanto,
não quer dizer que não possa haver, e há atletas que consigam, né? Mas portanto houve e depois
basta olhar para a Dulce Félix ou a Sara Moreira, que são atletas mais recentes.
Sim, portanto. E pronto, quer dizer, mas há vários fatores no meio disto tudo. Há fatores económicos, há fatores sociais, há fatores...
Desinvestimento na modalidade?
De investimento também, não é?
Acha que há desinvestimento na modalidade?
Não, cada vez há mais. Aliás, há pistas hoje de atletismo que estão quase desertas. Hoje existem pistas de atletismo, em que é uma política que eu não apoio, tirando aqui Braga, que é uma exceção. Braga é das poucas exceções, em que a malta pode ir à pista, e verdade seja dita, os diversos entidades que têm governado a cidade não têm posto obstáculos à utilização das pistas, não é? E um atleta para ir aos Jogos Olímpicos tem que ir à pista. Não haja dúvidas, que é lá que se treina a sério, não é? E portanto, mas em muitos sítios paga-se e estão fechadas. Mas temos, nós quando corremos era a pista de cinza. Pista de cinza, que não tinha nada a ver com a pista de tartan, não é? Portanto, hoje todos os distritos de Portugal, penso que não há nenhum que não tenha pistas de tartan com todas as condições e com todos os materiais. Portanto, em termos de materiais e de condições, existe. Agora, simplesmente, algumas estão fechadas. Ou estão um bocado. E depois, há pistas quase que não têm lá atletas absolutamente nenhuns, não é? Portanto, isto é uma reflexão e uma análise que tem que ser feita, não é? Mas eu penso que as pistas deviam estar abertas, não é? Para captar as pessoas, captar os jovens. Agora os clubes não conseguem, um clube que tenha 30 atletas ou 40 atletas, é? E que tenha que pagar, quer dizer, o dinheiro não cai do céu, não é? E hoje não há mecenas em termos empresariais para apoiar o atletismo. Infelizmente vai quase tudo para o futebol, não é? Batemos sempre na mesma tecla, mas é uma verdade, não é?
Em relação a este testemunho que está a dar de alguém que aos 71 anos corre com regularidade e em provas internacionais, eu pergunto se isso, enquanto era atleta sénior, digamos assim, em termos desse escalão, até aos 35 anos, porque aí começa então as diferentes camadas dos veteranos, sempre esteve na sua mente chegar a esta idade e poder competir, poder levar o nome de Portugal lá fora? Ou foi vendo no dia a dia?
A vida vai acontecendo. Não há projetos ao longo, a vida vai acontecendo, tem imprevistos. Pronto, nós às vezes podemos sonhar, não é? Aos 100 anos ainda posso fazer a meia maratona ou a maratona, não é? Mas isto é uma questão que vai-se vendo no dia a dia, no mês após mês, ano após ano, vamos vendo. Portanto, não podemos estar a fazer as previsões. Mas há uma coisa que quando tinha 45, 46, quando fui a primeira vez aos campeonatos, campeonatos europeus, que foi na Suécia, em Malmo, a terceira cidade da Suécia, apercebi-me e vi, foi a primeira vez que eu tive contato com este mundo, né? Apercebi-me a qualidade de atletas que existiam nas diversas modalidades, né? De pessoas de idades, na altura de idades de 60, 65, 70, não é? Que eu ficava admirado com as capacidades deles. Quando me apercebi dessa qualidade, né? E nunca mais me esqueço quando eu vi indivíduos, atletas do escalão dos 60 anos a passarem os obstáculos, não é barreiras, são obstáculos, basta olhar para eles que aquilo mete um bocado de respeito, né? E não punham o pé, passavam por cima, exceto na vala,
na,
né?
Vala,
exceto na vala. Portanto, né? E ele digo assim, como é que é possível estes indivíduos com esta idade? Para mim era mais novo do que eles, né? E diz assim, estes indivíduos fazem esta coisa que é uma maravilha, né?
E portanto não tem qualquer meta de chegar a X anos e dizer que vai parar?
Não
tem essa meta.
A malta nunca sabe quando é que vai parar. Na nossa vida nós nunca sabemos o que é que vamos parar. Vamos caminhando, vamos fazendo, vamos participando, né? Desde que haja qualidade de vida e a saúde nos permita, né? Porque não é só no aspecto físico, mas no aspecto também social, no aspecto mental, né? Que é importante. Aliás, se calhar é muito mais importante estes dois fatores, né? Do que no aspecto físico. Portanto, isto é um complemento, é uma interligação entre estas diversas componentes, né?
Quantas vezes é que treina por semana?
Olha, por acaso hoje ainda não corri. Mas geralmente em média é 5, 6 dias, 6 vezes por semana, né? Se estou a preparar uma maratona, faço mais quilómetros, aí 70, 80 quilómetros por semana, né? Quando não estou a preparar uma maratona, em vista, corro menos um bocado, não é? Mas se puder, até corro todos os dias durante a semana, se tiver oportunidade.
E sendo aqui de Braga, costuma correr pela cidade, gosta de ir a outros concelhos?
A treinar é aqui, e aqui no verão é na praia, ainda corro na praia descalço. Que é o que eu gosto de correr, é na praia descalço, é o que me dá mais prazer, que na praia descalço, quando a maré está vaza, e andar a correr naquela areia molhadita, e molhando os pés e salpicando a água, e aqueles quilómetros todos. Portanto, posso fazer sei lá quantos quilómetros ali. Portanto, agora aqui, saio de casa, moro aqui no centro, saio de casa, daqui vou lá para baixo, para a zona do estádio, do Parque da Pontes, da ciclovia, portanto, fugindo ao trânsito o mais possível, desviando-me do trânsito, e, por causa da poluição atmosférica, sonora e visual também, gosto mais de ver as árvores e ouvir o rio a correr, o Rio Oeste, que é muito mais agradável do que andar no meio dos carros, né?
Depois da participação nos Mundiais de Veteranos de Atletismo em Tampere, na Finlândia, tem já alguma prova ou algumas provas em vista?
Tenho, vou agora em princípio participar num campeonato de 10 km aqui na prova do de Joan, foi com Joan, que é um campeonato nacional, né? E depois sou tutorista da meia maratona do Jerez. Portanto, tenho feito sempre a Maratona do Jerez, que é uma maratona espetacular, né? Que sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, que não é plana, que, portanto, é uma maratona de montanha.
E que tem o tal apelativo visual que quer.
Tem o tal apelativo, e não há carros, e há floresta, e há o rio a correr, o rio Homem, por aí fora, né? Portanto, e vou tentar manter a totalidade, chegar ao fim, né? Esse aspecto é mais chegar
ao
fim.
Quantas edições é que vai a prova?
Parou aquilo no Covid, eu suponho que é a sequência da tempo, que vai ser a oitava ou a nona, né? Que é o Carlos Chá que organiza, né? Que é agora em dezembro.
O Carlos Chá, o ultramaratonista.
O ultra. E depois há este ano o Campeonato Europeu da Maratona no Funchal. Em janeiro, portanto, já no próximo ano. Este ano...
Esta época,
portanto, 2022-23, né? E, portanto, são esses primeiros objetivos no Campeonato Europeu. Vamos lá ver se não tem pai nenhuma lesão e vamos ver como é que corre.
E nunca teve, assim, um problema físico mais grave?
Ah, tem. Isso não há milagres, não há milagres. Não, grave, não.
Ou seja, nunca esteve muito tempo parado devido...
Não,
são pequenas lesões
de contraturas musculares,
fadiga,
portanto, isso não há ilusões, que é muito difícil, e depois é muito mais difícil de recuperar. É preciso ter paciência, porque quando vamos voltar outra vez a fazer os treinos cronometrados ou agora, os tempos começam a descer, e depois tem que outra vez ter paciência para recuperar e chegar aos tempos anteriores.
Ainda olha para a possibilidade de bater recordes pessoais?
Bem, recordes pessoais é impossível. Eu agora faço. Se fizer a maratona em 2 horas, em 3 horas e meia, já é muito bom. Não é? Eu fiz a maratona, o meu recorde na maratona são 2 horas e 33. Portanto, é impossível, não é? Quero os 5, os 10 mil, os 5 quilómetros, 10 mil, a meia maratona.
Mas é algo que se olha com naturalidade para o facto de já não se conseguir atingir certos valores?
Não, às vezes a gente ainda tem hipótese assim, ainda vou fazer a média de X ao quilómetro e tal, mas depois uma volta tem que ganhar consciência que já não consegue, não é? Aqui uma coisa é aquilo que se pretende, outra coisa é aquilo que se consegue, porque à medida que o tempo vai passando, não é? As nossas capacidades vão diminuindo, não é? Quer dizer, uma pessoa de 80 anos ou 70 ou 60 não tem as mesmas capacidades dos 20, 30, 40 anos, como é lógico, em qualquer modalidade, não é? E por muito esforço que faça e por muitos cuidados que tenha de higiene, de alimentação, de repouso, etc., de recuperações, etc., não, isso não, portanto, vai-se diminuindo, mas temos que nos habituar, é a lei da vida, como se costuma dizer, não é? C'est la vie.
Para terminar, José Ribeiro, gostava de pedir uma opinião sobre este mundo cada vez mais sedentário em que vivemos. O José Ribeiro está a dar o seu testemunho de uma pessoa que, mesmo tendo 71 anos e mesmo com o corpo já não corresponder da forma que a mente quer, tem essa vontade de ir para a estrada todos os dias. Tem receio daquilo que nos possamos tornar daqui a uns anos? Em termos de prática de exercício físico?
Não, quer dizer, nós vemos o que acontece a muitos dos nossos colegas mais velhos, não é? E vemos o que é que nos acontece aos nossos familiares mais velhos e o que é que acontece à maioria, a todas as pessoas, não há dúvidas. Agora, não podemos estar a viver com esses fantasmas, não é? Aliás, penso que é mau, portanto, a cabeça, eu costumo dizer que a cabeça é que manda, né? E se nós entrarmos por esse caminho, é muito mau, né? Nós temos que viver e ter a noção daquilo que somos capazes, aproveitar as capacidades que temos no momento, né? E deixar correr, porque não vamos estar preocupados com o que é que nos vai acontecer daqui 5, 6, 7, 10, 15, 20 anos ou 30 anos, seja o que for, né? Se nós estamos preocupados com isso, essas consequências são nefastas, são piores, né? Nós temos que ter. Agora, o que sabemos é que não é igual ao que era aos 20 anos, aos 30 anos, que era as capacidades físicas, mentais, de memória, de etc, etc. Agora, não nos podemos estar afluídos com isso. Isso penso que é, eu não sou psicólogo nem psiquiatra, né? Mas penso que é o pior que... Eu, aliás, muitas vezes, nem me lembro da minha idade, e às vezes vou com a moto nova para aqui, para ali, quer atividades físicas ou outras atividades, portanto, é assim a vida.
A minha pergunta era mais no sentido de muita gente não fazer com regularidade exercício físico e lá está as consequências que isso pode ter no futuro.
Ah, mas isso tanto faz ser a jovem como adulto, como pessoa de mais idade, não é? Portanto, eu acho que cada vez mais a sociedade, a sociedade científica, os médicos e a sociedade científica canalizam e apoiam e incentivam, não é? Para que as pessoas não sejam sedentárias, não só num aspecto individual de cada um, que mantenha a qualidade de vida, isso não haja dúvidas. Eu posso dizer que tenho colegas do meu domicílio que já não conseguem apertar uns cordões nos sapatos por causa da sua estrutura, não é? Que não consegue. Portanto, a qualidade de vida das pessoas é fundamental, mas também temos jovens, não é? que se tiverem aqui a correr quase para o autocarro, eles nunca vão dar autocarro, mas se tiverem aqui a correr para o autocarro para apanhar a parede do autocarro, não conseguem lá chegar a tempo ou ficam muito cansados, não é? Portanto, a qualidade de vida da atividade física é primordial. Isso hoje em dia não há dúvidas, nem é preciso pegarem estudos, porque todos os eles indicam isso. Portanto, é das coisas fundamentais, não é? O repouso, a alimentação e a atividade, com os meios que temos agora do trabalho, das internets, estar sempre em casa ligado, que é uma atividade que tem que ser, um trabalho, mas devem contrariar o mais possível isso, não é?
José Ribeiro, muito obrigado pela presença no Rumo Desportivo.
Espero é que incentive algumas pessoas mesmo que não tenham um passado rico em desportivo, que comecem, podem recomeçar, porque há muitos exemplos de pessoas que recomeçaram e ganharam qualidade de vida. Que isso é o que é importante.
Não quer tarde para começar.
Não. Independentemente da idade. Eu dei aulas de ginástica chamada manutenção, né? E cheguei a dar aulas com pessoas mais de 80 anos. Senhoras mais de 80 anos. E, portanto, nunca parar é morrer, como se costuma dizer. Portanto, não. Força. Mexam-se. Caminhem.
José Ribeiro, atleta veterano, com 71 anos, foi o nosso convidado do Rumo Desportivo. Ele que esteve nos últimos mundiais de atletismo em Tampere, na Finlândia, e que prepara novas competições. No total, são cerca de 20 de países e 5 continentes pelos quais passou enquanto atleta. Fica por aqui mais uma edição do Rumo Desportivo. Nós voltamos na próxima semana para continuar a falar do fenómeno desportivo na região do Minho. Até lá.
Rumo Desportivo, o programa que dá a conhecer os vários clubes da região do Minho. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo convida atletas, treinadores e dirigentes numa lógica de um clube por semana para falar sobre os objetivos no presente, sem esquecer o passado e conhecendo as perspectivas para o futuro. Rumo Desportivo, a voz dos clubes da região na antena da Universitária. Sexta-feira, às 20, com Tiago Barquinha Gonçalves.